O tema da aula de hoje é crescimento econômico e a gente parte da questão de que, pensando em crescimento econômico, o padrão de vida de um país é altamente dependente da capacidade de produção de bens que este país possui. Padrões de vida usualmente são medidos pelo PIB real per capita. Simplesmente medir o PIB nominal somente não vale a pena, porque é um número absoluto que não vai nos dar tanta informação assim. Então, a melhor forma de comparar o PIB é, primeiro, convertê-lo em PIB real para excluir o efeito da inflação. E, segundo, dividir pelo número de habitantes desse país para saber qual que é o PIB real per capita, ou seja, por habitante. E existe uma variação significativa no PIB real per capita entre diferentes países no mundo. De maneira geral, as taxas anuais de crescimento da produção dos países, elas parecem pequenas. No entanto, o crescimento econômico se torna expressivo quando você tem o acúmulo dessas taxas de crescimento, porque elas são compostas, ou seja, uma taxa de um ano vai se acumular com a taxa do ano seguinte e assim por diante. E então eu trouxe esse exemplo aqui para vocês, selecionei um conjunto de países para a gente dar uma olhada nas taxas de crescimento médias do PIB no período de 49 anos entre 1970 e 2019, tanto do PIB geral quanto do PIB per capita. Percebam a diferença que já existe quando a gente considera o crescimento do PIB real e o crescimento do PIB per capita. Primeira coisa que a gente pode notar é que a gente tem algumas taxas de crescimento que se destacam. Agora percebam, quando a gente olha para o crescimento do PIB per capita desses mesmos países, a gente percebe que faz toda a diferença fazer a mensuração do crescimento do PIB per capita. Agora vamos dar uma olhada nestes mesmos países, qual foi o crescimento acumulado do PIB ao longo do período de 1970 até 2019. E da mesma forma, o crescimento acumulado do PIB per capita no mesmo período. Vejam que eu utilizei como ano base da comparação 1969, ou seja, o ano de 1969 tem um valor base de 100. O que significa que a partir desse ano base eu fui colocando incrementos nessa base de 100 para o caso de todos esses países, usando como parâmetro a taxa de crescimento acumulado do PIB e o crescimento acumulado do PIB per capita, para verificar quanto a mais de renda essas populações detêm depois de 49 anos. Então percebam a diferença nos níveis de crescimento acumulados na comparação com as taxas de crescimento simples. A média simples da taxa de crescimento é muito menor do que quando a gente olha para o crescimento cumulativo do PIB nestes países. Então, a principal diferença nos padrões de vida entre países vão ser decorrentes do processo de produção desses produtos e serviços dentro desses países. E existem diversas teorias sobre quais são os principais determinantes das diferenças de padrões de vida entre países. De maneira geral, uma das dimensões que afeta os padrões de vida entre países é a produtividade, que é chave na determinação do padrão de vida das diferentes populações em diferentes países do mundo, que vai ser mensurada por meio da quantidade de bens produzidos por hora nestes países. E isso vai tentar traduzir esse bem-estar econômico dado pela produtividade dos fatores de produção nessa sociedade. Os fatores de produção, vocês se lembram, eles são os insumos básicos para a produção de bens dentro de um determinado país. E entre estes fatores de produção, a gente precisa destacar o capital, o trabalho, os recursos naturais e a tecnologia. Estamos incorporando aqui tecnologia, porque tecnologia é capaz de aumentar a produtividade de todos os outros fatores de produção. O capital vocês se lembram, é o estoque de equipamentos e infraestrutura dedicados à produção de bens neste país. O trabalho é a força de trabalho do país, particularmente a população economicamente ativa. Alguns autores defendem a ideia de capital humano, é uma definição melhor do que simplesmente o número de trabalhadores, o tamanho da população economicamente ativa, porque o capital humano vai atribuir o acúmulo de conhecimentos e habilidades técnicas pelos trabalhadores como um fator decisivo para aumentar a produtividade destes trabalhadores, uma vez que educação, saúde, nutrição, treinamento e experiência vão promover menor absenteísmo e maior conhecimento de técnicas que permitem ter uma produtividade maior por hora de trabalho. Os recursos naturais, por sua vez, são insumos básicos utilizados na produção de bens que são provenientes da natureza. Eles são classificados entre recursos naturais renováveis e não renováveis. E a diferença entre recursos naturais renováveis e não renováveis está na taxa de reposição destes recursos naturais na natureza, em comparação com a taxa de utilização desses recursos para processos produtivos explorados pelo homem. No entanto, é preciso ter muito cuidado, porque não é simplesmente ter recursos naturais que vai garantir que um país tenha crescimento econômico ou alta produtividade dos fatores de produção. Muitas vezes, o mau uso, o mau aproveitamento dos recursos naturais, na verdade, condenam este país à pobreza, uma vez que estes recursos naturais sendo exauridos, essa população não tem mais outras fontes de recursos para utilizar. A tecnologia, por sua vez, ela representa o acúmulo de conhecimento tecnológico que vai permitir o domínio de melhores técnicas e melhores formas de produção de bens, de tal forma que multiplica a produtividade dos demais fatores de produção. A tecnologia, portanto, ela aumenta a eficiência no uso dos recursos produtivos disponíveis. De maneira geral, a macroeconomia vê países como se fossem grandes empresas nas quais existe uma função de produção que vai representar a forma como os fatores de produção são combinados para obter produtos e serviços dentro deste país. Então, a função de produção é uma representação da forma como são combinados esses fatores de produção para obter produtos e serviços na economia deste país. E é uma descrição matemática da relação entre quantidade de cada um dos insumos que são dedicados à produção e o nível de produção final obtido nessa economia. Sendo representada por esta equação, Y igual a A vezes uma função que combina capital, trabalho e recursos naturais. Y é a produção. A é a tecnologia disponível nesse país, que vai multiplicar uma função de produção que combina os fatores de produção existentes no país, ou seja, K, o capital, L, o trabalho e os recursos naturais. A função de produção, ela é sujeita a retornos constantes de escala para qualquer número positivo alfa. Então, se a gente multiplicar os fatores de produção por alfa e alfa for um número positivo qualquer, eu vou ter a produção total do país sendo também multiplicada por alfa. Se eu duplicar a quantidade de capital, a quantidade de trabalhadores e a quantidade de recursos naturais, eu vou automaticamente duplicar a minha produção total. Isso é importante Particularmente porque, dada a combinação dos fatores expressa por essa função de produção, eu posso converter essa mesma equação numa equação que vai me dizer qual que é o nível de produção por trabalhador, dado que eu tenho uma quantidade de capital por trabalhador e eu tenho uma quantidade de recursos naturais por trabalhador. E é lógico que a força de trabalho dividida pelo número de trabalhadores é 1. Então, eu posso verificar também o efeito de você olhar para a relação entre capital por trabalhador, recursos naturais por trabalhador, para chegar na quantidade produzida de bens na economia por trabalhador. Nessa segunda equação, na qual eu dividi tudo pelo número de trabalhadores, a gente tem que o alfa é 1 sobre L, portanto. E isso vai representar para a gente a produção per capita, ou seja, o produto interno bruto per capita deste país. Existem várias formas de implementar políticas de crescimento econômico em um país. A maior parte das boas políticas dedicadas ao crescimento econômico são direcionadas à elevação da produtividade dos fatores de produção. Então, nós temos, por exemplo, incentivo à poupança e ao investimento, garantia de direito de propriedade dos indivíduos na sociedade, manutenção da estabilidade econômica, política e jurídica do país, controle do crescimento populacional, promoção do livre comércio, atuação profissional da burocracia, incentivo à educação e treinamento de recursos humanos e, por fim, promoção de pesquisa e desenvolvimento no país. Vamos ver em maior profundidade cada um desses elementos. Quando a gente fala de incentivo à poupança e investimento, a gente está querendo dizer que maior disponibilidade de capital gerada pelo aumento do nível de investimento vai potencializar nossa capacidade de produção futura. E a poupança nada mais é do que a fonte de recursos que são utilizados para investimento. No entanto, a gente tem que lembrar que o aumento do estoque de capital em um determinado país tem um efeito limitado sobre o crescimento econômico. Principalmente porque existe a lei dos retornos decrescentes de escala, ou seja, se eu aumento somente a quantidade de capital disponível, mas não tenho aumento do número de trabalhadores e não tenho aumento dos recursos naturais, o que acontece é que, para cada unidade a mais desse fator de produção, a taxa de crescimento que ele gera é cada vez proporcionalmente menor. Segundo problema: conforme a gente aumenta demasiadamente o estoque de capital disponível neste país, precisamos lembrar que capital é equipamentos, máquinas, terrenos, edificações e infraestrutura. Uma vez que você aumenta a quantidade de capital, você tem que aumentar a sua despesa com manutenção para que não ocorra forte depreciação deste capital e, portanto, comprometa a sua produtividade no futuro. Em seguida, temos a garantia de direito de propriedade. O uso livre dos recursos que estejam sob sua propriedade é uma norma básica para que funcione o sistema de mercado. Sem esse pré-requisito, não haverão indivíduos que desejam fazer investimento produtivo no seu país. A manutenção de estabilidade econômica, política e jurídica, ela vai dar segurança para os indivíduos realizarem investimentos, especialmente pensando em previsibilidade do cenário macroeconômico. São condições muito importantes para você garantir investimento em capacidade produtiva do país. Em seguida, o controle do crescimento populacional é importante na medida em que a força de trabalho do país é determinada pelo crescimento populacional e, ao mesmo tempo, um maior número de trabalhadores vai resultar em maior produção total do país. No entanto, a melhor medida de bem-estar econômico é o PIB per capita e, portanto, você aumentar a população para tentar aumentar a força de trabalho e isso gerar crescimento econômico, normalmente dá o efeito contrário, que é diluir a sua produção por um número maior de habitantes desse país. Por outro lado, a promoção do livre comércio vai favorecer que esforços produtivos sejam colocados em setores nos quais o país tem maior competitividade. No entanto, o benefício da promoção do livre comércio somente é desfrutado quando vários países adotam igualmente livre comércio entre si. Em termos de atuação profissional da burocracia, vai promover eficiência na operacionalização do setor público e do setor privado igualmente. Uma atuação profissional da burocracia favorece a legalização dos negócios, mesmo de pequeno porte, ao contrário do que uma hipertrofia burocrática que dificulta o cenário de investimento e de formalização dos negócios nesses países. Em termos de incentivo à educação e treinamento de recursos humanos, estamos falando da formação de capital humano, ou seja, o crescimento de longo prazo é dependente da educação e anos adicionais de estudo geram aumento da produtividade e aumento de salário pro trabalhador, também potencializam a produção de inovações tecnológicas. Quando você tem pessoas que são especializadas num determinado setor de atividade e, ao mesmo tempo, elas detêm conhecimento suficiente sobre o que está acontecendo nesse processo produtivo, elas são capazes de propor inovações tecnológicas e, portanto, contribuir ao aumento da tecnologia disponível nessa sociedade. Além disso, o fato de você ter trabalhadores e uma população com maior nível educacional geram melhor qualidade de vida desses indivíduos, maior autonomia e maior longevidade. Por quê? Indivíduos com maior nível educacional, em geral, fazem escolhas de vida menos arriscadas em termos de saúde, de bem-estar. E também reduz o absenteísmo, porque indivíduos com melhor qualidade de vida, maior saúde, maior longevidade, terão uma saúde melhor por terem feito escolhas de estilo de vida mais saudáveis. Portanto, reduz o absenteísmo no trabalho, aumentando a produtividade do trabalhador. Por fim, a promoção de pesquisa e desenvolvimento no país gera tecnologia. A incorporação de tecnologia, tanto nos processos produtivos quanto no nosso cotidiano, produz avanços em termos de padrões de vida. Pesquisas, em geral, geram inovações tecnológicas que são incorporadas em várias dimensões da nossa vida cotidiana. E as políticas de incentivo à pesquisa se dão muito via financiamento de pesquisas e bolsas de estudo e na forma de redução de impostos sobre inovações e sistemas de patentes que vão favorecer o registro de propriedade intelectual ou propriedade industrial sobre determinados processos, produtos e serviços. Por fim, eu queria que vocês dessem uma olhada nesse gráfico que tem a taxa de crescimento real do PIB per capita brasileiro. Percebam que, embora a gente tenha tido um período realmente com crescimento econômico bastante pujante durante o milagre econômico, vejam que esse crescimento econômico pujante foi feito à base de endividamento público no exterior e com a primeira crise do petróleo, seguida depois da segunda crise do petróleo, a primeira em 73, a segunda em 79, todo o ganho de crescimento econômico durante o milagre econômico foi perdido. É melhor você ter uma taxa de crescimento econômica mais estável, mas que vai se acumulando ao longo do tempo de forma mais consistente, em vez de ter períodos de grandes perdas nesse crescimento econômico.